A tradição nos fala de seres mais que humanos, originários do polo, de um norte ao mesmo tempo geográfico e suprageográfico. De hordas douradas, descidas às morenas regiões meridionais, onde precipitaram sobre massas semi-humanas ou agrupamentos remanescentes degenerados de grandes civilizações de ciclos cósmicos anteriores, e onde travaram batalhas no campo intermédio entre mito e história. Descendo vagas após vagas, com seu fogo e seus hinos à frente, forjaram novos mundos, novas habitações para as gerações. Edificaram uma nova era. Consolidaram sua vitória, vitória da ordem sobre o caos, na forma de leis e de estados, expressões cristalizadas do triunfo de seu espírito. Do fluido, fizeram firme. Do inconsistente, consistente. Do instável, estável. De cadáveres, escadarias. Sim, o contexto do primeiro estado foi o do encontro do espírito com a matéria. Um contexto, tal como diz Nietzsche, da própria transformação da matéria proto-humana em humano pleno. De um animal entregue ao dever em um ser capaz de se lembrar. E a inserção de uma população sem normas e sem freios, numa forma estável, assim como tivera início com um ato de violência, foi levada a termo somente com um ato de violência. O mais antigo estado, por consequência, apareceu como uma terrível tirania, uma maquinaria esmagadora e implacável, e assim prosseguiu seu trabalho, até que tal matéria-prima, humana e semi-animal, ficou não só amassada e maleável, mas também dotada de uma forma. Utilizei a palavra estado. Está claro a que me refiro. Algum bando de bestas louras, uma raça de conquistadores e senhores, organizada guerreiramente e com força para organizar, sem hesitação lança suas garras terríveis sobre uma população talvez imensamente superior em número, mas ainda informe e nômade. Deste modo começa a existir o estado da Terra. Penso haver se acabado o sentimentalismo que o fazia começar com um contrato. O que Nietzsche captou, contudo, está ainda aquém do verdadeiro significado disso que via como um processo humanizador. O que avançava como uma maquinaria impiedosa, o que deixou na argila e na rocha a imagem do homem como subproduto de sua marcha triunfal, não poderia ser humano, embora de humano pudesse levar a imagem, apesar de o humano ser a sua imagem e não o contrário. Era algo, isto sim, divino. E é assim que nos diz a tradição. Assim nos diz a palavra dos povos de sempre, soterrada pelos modernos mitos improvisados do evolucionismo. Mas aqui, neste breve vídeo que já se encaminha ao seu fim, não nos cabe falar desses mitos, cuja verdade a história consegue tatear apenas até certo ponto, já recente. Falaremos de uma dimensão, quiçá, prática de seu significado. Falaremos do que eles nos dizem. Falaremos de sua instrução. E falaremos também do que somos. A luta desses seres primordiais não tem época, pois é de todas as épocas, e é travada por todos, consciente ou inconscientemente. Pelos que dormem, prisioneiros, sucumbiram ao feitiço do esquecimento, e pelos que despertam. Cada era a vive de uma forma. Cada geração a vive de uma forma. Já nos olhamos de frente. Sabemos que somos. Olhamos agora em volta, ao nosso redor. Podemos distinguir onde estamos descidos. Podemos reconhecer a serpente que nos envolve. As hordas bárbaras se juntando ao nosso redor, salivando, sedenta de nosso sangue. Uma massa indisciplinada e desorganizada, porém guiada por um estranho encantamento. Somos um refúgio do ser, sua fortaleza. E embora possamos sentir o chão tremer, nós mesmos devemos continuar inabaláveis, como estiveram os patriarcas.
É preciso ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela cintilante.
Somos mais uma cosmogonia.
Acaso és uma força nova e um novo direito? Um primeiro movimento? Uma roda que gira sobre si mesma? Podes obrigar as estrelas a girarem ao redor de ti.
O caos precede a ordem. A ordem sucede ao caos. Este caos que nos cerca, cabe-nos acorrentá-lo, domá-lo, montá-lo ou aniquilá-lo. Dos destroços do fim de um mundo, erguer um novo lar. Esta é uma das lições do mito, cujo alcance está além da especulação dos antropólogos, arqueólogos e filósofos, embora também devemos ser antropólogos, arqueólogos e filósofos. Se o mito, como tal, já se retirou do corpo coletivo, resta-nos sua mensagem. E a capacidade ou incapacidade de ouvi-la já distingue a que lado cada um de nós pertence. Somos gerações errantes, desterradas, abandonadas ao relento cósmico. E a saída para este labirinto, depois de cansarmos de procurá-la fora de nós, a encontramos. Mas não foi nem por mar, nem por terra.
Uma raça de conquistadores e senhores, organizada guerreiramente e com força para organizar, sem hesitação lança suas garras terríveis sobre uma população talvez imensamente superior em número. Mas ainda informe e nômade.